Oi, gente, tudo bem? Bom, esse é o áudio de biologia e nele eu vou começar uma série de áudios bem grandinho, onde eu vou falar com você sobre os componentes celulares. Então, eu vou falar com você sobre todos os processos, todas as organelas, tudo que compõe uma célula, começando pela membrana plasmática, que eu tenho certeza que você já conhece, que você já sabe o que é basicamente aquela película, né, que contorna a célula. Ela é uma película bem pequenininha, que a gente só consegue ver se a gente usar microscópio eletrônico, certo? Aquele que mostra certinho cada elétron. E ela é essencial, porque é justamente através dela que a gente vai ter a comunicação entre células. Tudo que vier do lado de fora, tudo que vier do meio do sinal externo, né, do corpo, que chegar na célula, tem que passar pela membrana plasmática. Daí vem, por exemplo, aquele esquema de permeabilidade seletiva que eu te falei, que a membrana tem, né, que eu já te falei algumas vezes, mas que eu vou deixar para discutir mais na frente, eu vou voltar nisso, vou destrinchar certinho o que é, porque nesse momento eu quero que você entenda só a estrutura, certo? Então, a gente tem a membrana plasmática, né, que é essa que fica do lado de fora, e a gente tem algumas membranas biológicas, que são, por exemplo, a membrana da carioteca, que vai cobrir aí o núcleo dentro da célula, no meio intracelular, certo? Todas essas membranas que eu tô falando com você são lipoproteicas, ou seja, vai ser formado por lipídios e proteínas, certo? Só que lógico que tudo dá pra complicar, e pra complicar isso aqui a gente pode formar membranas glicolipoproteicas, ou seja, a gente pode botar glicídios, carboidratos no meio, ou a gente pode pensar na anfipatia da membrana. Agora é uma hora que você presta atenção, que isso aqui é importante, uma coisa que eu já comentei com você, mas que eu vou falar de novo para reforçar e ficar bem latente na sua cabeça, certo? A membrana, ela é anfipática. Se você não lembra o que é anfipática, é uma estrutura, certo? Que ela vai ter uma parte polar e uma parte apolar. Nesse caso aqui, a membrana vai ser formada por várias cabecinhas, certo? É como se fossem várias bolinhas de fosfolipídios, que são polares, e que ficam voltados para o meio externo, então que ficam voltados para o seu corpo. Esses polares, né, essas cabecinhas fosfolipídicas, elas são hidrofílicas, isso quer dizer que elas têm uma afinidade muito forte com água. Só que cada cabecinha dessa também tem meio que uma cauda, e essa cauda que fica para o meio interno da célula, para o meio intracelular, vai ser uma cauda apolar. Isso é o que forma a bicamada da matriz lipídica, porque a gente vai ter fosfolipídios de baixo e de cima, certo? Todo mundo com as cabecinhas polares pro lado de fora e as caudas apolares pro lado de dentro. Isso é o que possibilita o rompimento da membrana, que é uma coisa que eu já conversei com você quando eu tava falando de fosfolipídios, mas que também possibilita que a membrana se regenere. Então, quando a gente rompe, quando a gente tem uma quebra aí nessa membrana fosfolipídica, a gente consegue reconstruir ela, ok? Existe também, que em algumas provas eles comentam, um modelo errado, que hoje a gente já estudou o suficiente para saber que ele é errado, certo? Que não é assim que acontece, mas que às vezes é cobrado, que é o modelo trilaminar, que é como se a membrana tivesse essa parte, essa matriz lipídica no meio que eu tô te falando, né? E ela tivesse uma camada de proteínas em cima e uma camada de proteínas embaixo, como se fosse um sanduíche, certo? Como se fossem três lâminas empilhadas, né? Proteína, matriz lipídica, proteína, onde a matriz seria contornada por essas proteínas. Na verdade, não é assim que acontece. O que realmente acontece é que a gente vai ter ali a matriz lipídica e a gente vai ter dois tipos de proteínas ali por meio dela. A gente vai ter as periféricas, que ficam do lado de fora, certo? Que vão servir para sustentar o esqueleto celular, vão ser as glicoproteínas que vão sustentar aquela célula. E a gente vai ter as proteínas integrais ou de transmembrana, que vão passar pela matriz lipídica toda, vão chegar de um lado ao outro, e vai ser através delas que a gente vai ter o transporte de substâncias, certo? As substâncias vão passar todas ali pela matriz lipídica através dessas proteínas integrais. Então, na verdade, a gente vai ter esses dois tipos de proteínas, integrais e periféricas, e não esse modelo trilaminar que às vezes é mencionado. O modelo importante que eu quero que você saiba aqui, que é o modelo que a gente realmente usa, é o que é a união dessa matriz lipídica com esses dois tipos de proteínas, com os carboidratos que eu te falei que vão formar ali glicolipídios, glicoproteínas, etc., que vão fazer parte da membrana também, com alguns esteroides. Lembra quando eu tava falando com você de esteroides que eu falei do colesterol, que ele regula a fluidez da membrana? Então, essa fluidez da membrana que impede que ela endureça, que impede que ela cristalize, é feita por esteroides que a gente vai ter aqui também. Então, a união desses carboidratos com essas proteínas, com esses esteroides, com esses fosfolipídios que eu te falei ali da cabecinha, e etc, 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 vão formar o modelo do mosaico fluido, que é justamente esse mosaico de estruturas que vai formar a membrana que é fluida para as coisas conseguirem passar por ela e atravessar por ela, ok? Agora que você entendeu mais ou menos como é que funciona esse esquema, eu queria finalizar esse áudio aqui falando com você sobre três coisinhas mais específicas. Eu ainda vou fazer um outro áudio sobre membrana, certo? Mais alguns, provavelmente. Mas eu queria falar com você detalhadamente sobre essas proteínas que eu te falei, que a gente vai ter aí as transmembraninhas periféricas, sobre os carboidratos, esses que eu te falei que formam os glicolipídios, as glicoproteínas, e falar sobre permeabilidade seletiva, que foi aquilo que eu falei que eu ia deixar pro final, porque eu queria que você entendesse mais ou menos o processo todo pra gente conseguir chegar no foco que é a permeabilidade seletivo que eu quero falar com você, ok? Então, para começar, essas proteínas que eu te falei da membrana, que eu te falei que a gente vai ter aqui a integral e a periférica, vão servir principalmente para esse transporte de composto que eu te falei, né? Tudo que passar pela membrana vai passar através delas. É como se elas fossem um canal ali de comunicação entre o meio interno e o externo da célula, no caso das proteínas transmembrana. Lembre que só as transmembrana atravessam a membrana. Ok? As periféricas não. As periféricas vão ficar do lado de fora, justamente por elas serem periféricas. Mas além dessa parte de transporte, a gente também tem algumas outras funções que elas desempenham. Três mais especificamente. A adesão intercelular. Então, toda vez que você quiser unir células diferentes, que você quiser agregar células diferentes, você vai fazer isso através das proteínas da membrana, certo? O sítio de ancoramento do citoesqueleto, ou seja, vai fazer parte ali da estruturação do citoesqueleto, da sustentação da célula, justamente através dessas periféricas que eu tinha te dito já, e elas vão ser também receptores de mensageiros químicos. O que isso quer dizer? Todos os sinais externos que vierem do corpo, que forem químicos, né, todas as mensagens químicas que a célula precisa receber, vão passar também por essas membranas. Então, por aí você pega que elas são muito importantes. Mas além delas, a gente tem também os carboidratos, que eu te falei que eu ia comentar, que são esses que vão formar os glicolipídios ou glicoproteínas, enfim, junto aí na membrana. Esses carboidratos sempre, por favor, grave isso na sua cabeça, eles sempre vão estar voltados para o meio extracelular. Então, os carboidratos ficam olhando para fora da célula, certo? E eles vão formar uma proteção externa à membrana. Eles estão virados para fora porque eles vão fazer como se fosse uma membrana envolvendo a membrana. Essa membrana extra que eu estou falando é o que a gente chama de glicocálix. O glicocálix vai servir para proteger a membrana, para ajudar nessa adesão intercelular que eu te falei que a membrana faz, para reter nutrientes, então para evitar a saída de nutrientes que a célula possa usar, para ajudar a receber esses sinais, esses mensageiros químicos que eu te avisei. Então, tudo isso também vai ser desempenhado por esse glicocálix. Só que ele não é obrigatório, nem todo mundo vai ter esse glicocálix, certo? Existem células eucarióticas e procarióticas que têm e células eucarióticas e procarióticas que não têm. Mas qual é a principal função aqui que eu quero que você entenda sobre ele? Ele consegue fazer transfusões. O que isso quer dizer? Ele é quem reconhece as células que são do mesmo tecido ou do mesmo indivíduo. Então, se você faz, por exemplo, uma transfusão de sangue que vem de um indivíduo diferente, quem vai perceber que aquilo ali não veio do seu corpo, não veio do seu tecido, é esse glicocálix. É esse aglomerado aí de carboidratos que você vai ter na sua membrana, certo? E por que isso é importante para ele? Porque quando você se fere, por exemplo, vamos supor que você se feriu, e aí todas as suas células vão começar a se multiplicar, né, a fazer mitose, para elas poderem cobrir aquela lesão, cobrir aquele buraquinho. Para elas fazerem isso, elas precisam ter alguém que controle a quantidade de multiplicação que elas vão fazer. Senão elas vão continuar se multiplicando descontroladamente, e aí vai dar problema, porque ou ela não vai conseguir regenerar, porque ela vai perder o controle e aí vai exagerar muito, ou ela vai acabar formando células nocivas, né? Elas podem formar, por exemplo, células cancerígenas. Então, o que impede que isso aconteça, o que pausa essa mitose, essa multiplicação quando a gente tem algum problema, é justamente o glicocálix. O glicocálix vai inibir essa atuação, essa multiplicação, e vai permitir que a célula siga saudável e que o problema seja resolvido de um jeito controlado, certo? Isso é o que eu queria que você soubesse sobre proteínas e carboidratos da membrana. As proteínas, essas quatro funções, né, de transporte, ancoramento do citoesqueleto, adesão intercelular e mensageiros químicos, e os carboidratos, principalmente sobre o glicocálix. Para finalizar esse áudio, que já tá ficando grande, no próximo eu continuo conversando com você sobre membrana ainda, mas para finalizar esse, eu queria que você soubesse só um pouquinho sobre permeabilidade seletiva, que eu vou falar rapidinho, porque eu tenho certeza que você já ouviu falar, eu já conversei sobre isso com você até, mas que é basicamente essa propriedade da membrana que faz com que ela seja responsável por controlar tudo que entra e tudo que sai da célula. Então, ela controla o que pode e o que não pode entrar, o que pode e o que não pode sair, e as quantidades nas quais isso pode acontecer. Esse transporte, né, essa passagem pela membrana, pode acontecer de vários jeitos diferentes. Pode ser um transporte ativo, pode ser um transporte passivo, ou pode ser um transporte em bloco. Mas isso eu não quero que você pense ainda, porque mais pra frente eu vou falar com você disso, ok? O que eu quero que você saiba agora sobre permeabilidade seletiva é que existem moléculas que passam tranquilamente pela membrana. Existem moléculas pequenininhas e apolares, que passam fácil pela matriz lipídica. Por quê? Lembra que eu te falei que as cabecinhas polares do fosfolipídio ficam pro lado de fora e a cauda apolar fica pro lado de dentro? Então, se você tem uma molécula pequenininha que é apolar, ou seja, que passa por essa cauda facilmente, ela consegue entrar sem muito problema. Então, ó, moléculas de oxigênio, moléculas de gás carbônico, etc., conseguem passar ali pelo meio tranquilo. O que não conseguir passar por essa matriz e precisar realmente entrar ou sair, como por exemplo, sei lá, íons de sódio, de potássio, de magnésio, coisas que são maiorzinhas e que não necessariamente tem ali uma afinidade direta com essa parte apolar da membrana da bicamada lipídica, vão passar pelas proteínas, aquelas proteínas que eu te falei que são as integrais ou de transmembrana que eles vão servir para fazer esse transporte e atravessar, ok? Mas o que eu quero que você entenda no momento é que é a membrana que controla o que entra, o que sai e as quantidades. Fechamos isso aí, mas sobre esse transporte eu vou falar só em outro áudio, então eu te espero lá, um beijo! Tchau!